Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Essas histórias que a gente conta aqui, elas nunca tiveram nessas internet da vida. Elas sempre estiveram na estrada. E elas sempre tiveram o seu local de destaque, a boa prosa entre os caminhoneiros, naqueles longos bate-papo. E o sobrenatural, ele tem o seu modo de agir, e o que muda a intensidade do sobrenatural é a maneira com que você encara ele e o medo que você tem. É diferente de pessoa para pessoa. Por isso, muitas vezes, eu escuto as mesmas histórias em duas ou três versões diferentes. E eu conto elas aqui da versão que eu achei mais interessante. Porque a maneira de ver o sobrenatural, ela está ligada ao que você acredita, ao medo que você sente, e está ligada ao que você não conhece. E essa história, ela povoou e povoou ainda o imaginário de nós caminhoneiros, naquelas longas conversas, naqueles longos bate-papos, onde a gente para descansar e fala de caminhão e fala de e fala principalmente desses causos. E eu, principalmente agora, depois de começar a contar histórias nos podcasts, eu tenho ouvido cada vez mais causos. E tenho a felicidade de estar sempre em contato com meus irmãos da estrada e tenho a alegria de trazer essas histórias aqui para vocês. E como eu disse, o sobrenatural, ele tem seu modo de agir, e o que difere o sobrenatural de uma pessoa para outra, na maneira dele ver, é o medo e a crença que ela tem nesses fatos acontecidos. As beiras das estradas, esses fatos acontecidos nesses lugares pequenos, isolados, e muitas vezes em tempos que nem se ouvia falar em internet. Onde talvez naquela época se ouvia uma história, quando se ouvia no rádio. E agora, tendo a felicidade de ter o podcast, é onde você vai ficar conhecendo essas histórias, como a gente já tem contado bastante aqui. E essa história me chamou a atenção porque eu conheço o local na onde ela aconteceu, apesar de hoje estar tão diferente daquela época, mas para quem é mais velho e morou naquela época e era caminhoneiro daquela época, até hoje conta essa história e você sente na pessoa que está contando a veracidade da emoção. E a pessoa jura com veemência que aquilo aconteceu. E foi uma história curiosa. Foi uma história curiosa. Porque quando uma pessoa passa por um lugar e vive muito tempo num lugar, ela deixa, eu acredito, um traço de energia. Ela deixa um pouco dela ali naquele local. É o caso que a gente sempre ouve falar de casas assombradas. A gente vê falar de fábricas que é assombrada. Eu imagino que a energia que a pessoa que viveu por ali era tão grande, tão forte, e ela gostava tanto daquele lugar que depois que ela foi embora, ela talvez não aceitasse que deixou aquele local e ainda ficou por ali traços de energia do espírito, da alma, ou vai saber do que. E eu estou contando essa história aqui agora, eu estou aqui na beira da estrada. De vez em quando você vai ouvir um caminhão passando, um barulho de... Porque é onde eu me concentro para contar os meus causos. Na cabine do caminhão, à beira da estrada, parado num posto, geralmente à noite. Esses áudios muitas vezes chegam com esses barulhos de fundo que prova só que a gente está na estrada e contando de onde veio essas histórias. Eu costumo dizer que estrada, para mim, é uma biblioteca com quilômetros de história. E a estrada é. Para cada canto, para cada vilarejo, para cada posto, para cada local que você passa, por pequeno que seja, lá tem uma história. E eu estou muito feliz de sempre estar no local e sempre ouvir boas histórias. Eu espero que você goste dessa.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Essa não é diferente de outras que eu já contei por aqui. Essa história do seu Moisés. Seu Moisés era mecânico daquele posto. Aqueles postos que antigamente que nem cobertura tinha à beira da estrada, onde se tinha assim, era o posto, um restaurante muito simples, uma oficina, uma borracharia, umas casinhas em volta e depois aquele deserto de estrada. E naquela época o que imperava muito naquela região eram os caminhões Chevrolet D60, que na época eram os caminhões mais modernos que tinha. E o serviço da região era basicamente puxar madeira do mato para as serrarias da cidade. Tinha muitas serrarias. Hoje eu passo lá e vejo, conheço o local. É tão grande cidade, ela está tão grande, mas ainda ela preserva muito do que ela foi antigamente, na época dos Chevrolet D60. E o seu Moisés era um daqueles mecânicos que muito pouca gente conhecia dele. Não sabia como ele chegou ali, por que que ele não era casado, por que que ele vivia ali naquela oficina 24 horas, por que ele era uma pessoa tão boa e ajudava tanta gente. E o porquê ele fazia questão de sempre começar um trabalho e terminar. Quando se quebrava um caminhão, que seja no mato, ou que seja perto da oficina, ou que a pessoa trouxesse na oficina dele, pois ele pegava, enquanto não arrumava, ele não parava de mexer. Podia chegar outro caminhão, enquanto ele não arrumava o caminhãozinho que você estava ali mexendo, ele não parava. E o seu Moisés era uma pessoa peculiar, como costumava falar dele assim. Ô, seu Moisés, o senhor não gosta muito de banho, não, né? O senhor não gosta muito de banho, mas por quê? Você passava ali na frente da oficina, quando ele não estava embaixo de um caminhão mexendo, ele estava ali na oficina dentro dele, mexendo em algum motor, em algum câmbio, e sempre com aquela mesma roupa. Aquela calça que você não sabia se ela era preta por causa da graxa, ou se ela era preta mesmo, aquele jaleco tudo sujo de graxa. Era um senhor já com uma certa idade, ele era calvo, e com aquelas barbas compridas brancas, e ele tinha o costume de, quando tá mexendo em alguma coisa que ele não entendia muito bem, mas queria arrumar, ele coçava assim o queixo com a mão suja de graxa, a ponto da barba dele ficar suja de graxa também. E a turma falava: "Ei, seu Moisés, o senhor não serve para ser Papai Noel, não, hein? O senhor tá com essa barba branquinha, mas o senhor não deixa ela ficar branquinha, sempre tá suja de graxa." Ele dava risada. E naquela época o povo fazia umas brincadeiras que era tão simples que tinha até graça. Sempre seu Moisés, com aquela calça suja de graxa, aquele jaleco todo sujo de graxa, sempre de chinelo e sempre prestativo. Todo mundo gostava do seu Moisés. O pessoal que morava naquele vilarejo vizinho ali em volta do posto, em volta da oficina, eram poucas casas na época, todo mundo conhecia e gostava do seu Moisés. E apesar de pessoal gostar tanto dele, muito pouca gente sabia de onde ele veio e o porquê dele estar ali há tantos anos com aquela oficina ajudando todo mundo. E não se ganhava dinheiro, que nem se ganha hoje, talvez, com oficina. Aquela época a pessoa fazia para viver aquela vida simples, mas o bom do seu Moisés é que ele não se importava com dinheiro. Ele arrumava, gostava de ser útil, e todo mundo, quando dava um problema no caminhão, levava lá para o seu Moisés arrumar. Quantas vezes seu Moisés era tarde da noite, a oficina dele, que no começo ainda era iluminada com um lampião, ele mexendo em algum motor, em algum câmbio. Ou muitas vezes ele tinha um jipinho, ele ia socorrer lá no meio do mato onde o caminhão quebrava. Ele pegava o jipinho dele, levava a caixinha de ferramenta, e ele ia lá, e muitas vezes enfrentando chuva, enfrentando frio, pois podia contar. Se o seu caminhão quebrasse, o Moisés estava ali para te ajudar. E todo mundo gostava dele. Uma ocasião, o seu Moisés ainda falou: "Olha, o dia que essa cidade crescer mais, eu vou fazer minha oficina ficar maior, Eu vou na capital, vou buscar uns mecânicos, porque tá tendo muito caminhão e eu não tô dando conta de serviço. Mas não é porque o caminhão quebrava tanto, vinha caminhão até de outros lugares para ele arrumar ali, de tão bom mecânico ele era. E naquela época, os caminhões não eram que nem hoje, era tudo mecânica simples, mecânica bruta, que qualquer motorista com um pouco mais de curiosidade conseguia mexer no caminhão, conseguia arrumar. E o seu Moisés, ele era na época caminhoneiro, só que ele gostava muito mais de mecânica, a ponto que ele se especializou. Em vez de estar montado num caminhão, trabalhando para cima e para baixo, ele montou aquela oficina dele há tempos atrás, e ali ele ajudava todo mundo. Todo mundo gostava dele. E aconteceu um fato que deixou todo mundo ali triste, porque todo mundo gostava dele. Aquela simplicidade dele falar, sempre trabalhando, cantando, assobiando, ou cantarolando uma musiquinha desconhecida que só ele sabia, mas sempre prestativo. Um dia parou um caminhão carregado na frente da oficina dele, um Chevrolet D60, desses antigos carregados de tora, com problema nos freios. Ele entrou embaixo desse caminhão para arrumar, e esse caminhão escapou o freio, passou em cima dele, seu Moisés morreu. Foi uma tristeza tão grande para a cidade, para o vilarejo, foi uma comoção tão grande que ninguém conseguia acreditar. Seu Moisés, depois de tanto tempo, trabalhando com todo aquele cuidado, sendo uma pessoa tão entendida, deixou essa falha do caminhão escapar e ele tá embaixo e o caminhão passar em cima dele. A tristeza foi geral naquela região. Todos os caminhoneiros foram ao seu velório, até gente de outros lugares veio ali, que ninguém acreditava. Seu Moisés, infelizmente, deixou de existir. Seu Moisés morreu. A tristeza foi muito grande. E esse meu amigo que me conta essa história fala: rapaz, a gente podia até, como se diz, gostar de uma pessoa, mas a gente gostava pelo que ele era. Se você fosse lá para arrumar o caminhão e não tivesse dinheiro para pagar, não tinha problema, ele arrumava. Outro dia você tinha dinheiro, passava lá, pagava. Era uma pessoa que parece que nasceu para ser prestativa. Era uma pessoa que nasceu para fazer o bem. Nunca ligou para dinheiro, nunca ligou para vaidade, nunca ligou para nada. Nasceu para ajudar os outros. E muita gente ele ajudou. Muita gente ele ajudou. O dono do posto, que era do lado da oficina, se encarregou de fazer o velório do seu Moisés, comprar um caixão para ele, fazer um velório bonito, uma comoção muito grande, porque todo mundo gostava dele, e foi uma perda muito grande. Aquela cidadezinha aqui, que cresceu muito, hoje é uma cidade maior, mas deixou saudade. Uma vez, numa reunião com um dos filhos de caminhoneiro, que era vereador dessa cidade, propôs a pôr o nome naquela rua que passa do lado do posto ao nome do seu Moisés. E por pouco não foi aprovado. Aquela rua deveria se chamar o nome do seu Moisés. O nome dele inteiro aqui não vem ao caso, mas era uma pessoa que tinha que ser homenageada e lembrada pelo tanto que ele fez, por tanto que ele ajudou. E naquela época parece que o sentimento de ajudar o próximo era tão maior do que é hoje, que acho que é por isso que causou tanta comoção no povo, que parece que tinha um amor mais sincero pelo próximo. E assim foi, tudo ficou mais triste, tudo ficou diferente, já a caminhoneirada em volta ali, já, sabe, não tinha para quem recorrer, e não era a mesma coisa, não era a mesma coisa. E por fim, passado mês, passado dois, passava-se do lado da oficininha dele fechada. Para você ter ideia, a oficina dele, o barracão, era raro de ver de porta fechada. Era aquele barracão de madeira, coberto com telha romana, daquelas barracão antigo, com aquelas portonas grandes de madeira que quase nunca se fechava. Quase nunca se fechava. O seu Moisés morava ali, vivia ali, morava no fundo da oficina. O seu Moisés não tinha filho, não tinha neto, não tinha esposa. A única coisa que o seu Moisés tinha era os fregueses, os amigos e a profissão que ele amava. E gostava, porque se não gostasse, não faria tanto, com tanto amor para todo mundo. E passado o tempo, aquela oficina com o tempo, o pessoal fechou aquelas portas de madeira e passava do lado. Aquela rua ficou triste, aquele poço ficou triste, aquela oficininha fechada. E muitos caminhoneiros paravam ali, ué, mas por que que o senhor Moisés está fechado a oficina? Aí, sim, os frentistas do posto, seu Moisés morreu, seu Moisés faleceu. Sabe, dessa notícia triste, para muitos que ainda não sabiam, naquela época era tão diferente a comunicação, era tão diferente dos dias de hoje. E muitos caminhoneiros ficavam tristes, chateados. E aconteceu que um dia, um dos moradores da cidade lá, seu Juvenal, ele tinha um Chevrolet D60, que foi arrumado muitas vezes por ele, pelo mecânico querido da cidade, seu Moisés. Seu Juvenal, um dia, com problema no caminhão, encostou ali do lado do posto, quase de frente com a oficininha, ex-oficina do seu Moisés, e ficou se perguntando, puxa vida, tanta falta está fazendo. Eu precisando tanto de arrumar meu caminhão e quanta falta faz. Porque ele era um mecânico e era um amigo. E esse caminhoneiro disse que ali parado com o seu caminhão, pensando o que ia fazer, ele mesmo se propôs a arrumar o caminhão. E sabe, não era daquelas pessoas que entendia muito, né? A ponto de ser um mecânico, mas arrumando do jeito dele para ir trabalhar. Não eram viagens tão longas, eram viagens em volta da região ali. E esse homem, na frente da oficina, ele sentindo assim como se estivesse olhando para um canto, procurando com aquele olhar vazio em algum canto, como se o seu Moisés fosse sair de dentro da oficina para ajudar ele. Sabe aquela falta que a pessoa faz? Não por ela te fazer um favor, te fazer um serviço, faz aquela falta por sempre estar ali, por sempre ser da sua convivência, e faz aquela falta e você fica pensativo. E esse nosso amigo resolveu mandar rezar uma missa para o São Moisés. Todo mundo tinha se preocupado, tinha ficado comovido, mas esse amigo resolveu mandar rezar uma missa para o São Moisés. E naquela missa que foi rezada para ele, muita gente ali da redondeza foi. E, sabe, era o mínimo que o pessoal da cidadezinha ali, os mecânicos, os motoristas, os frentistas, os borracheiros, podia fazer por ele. Um dia aconteceu de amanhecer o dia, e na frente da oficina do seu Moisés, um caminhão parado de um outro local, outra cidadezinha, que não era tão perto, mas ali parado, amanheceu o dia, e o motorista ali levantou cedo, tinha dormido no caminhão, como era do lado do posto, ele levantou, foi em um restaurantinho tomar um café, e comentou com o frentista, olha, o caminhão meu deu problema ali, estou esperando o seu Moisés sair lá de dentro da oficina para mim, para ele arrumar o caminhão para mim. Aí um frentista olhou para o outro, sabe, já estavam tão acostumados a dizer que o seu Moisés tinha falecido, que eles nem falaram nada, né? E ocupado lá com os serviços dele também. Aí tá ali esperando e deu aquele horário e nada de abrir. Aí um dos frentistas falou, oh, meu, você não está sabendo, seu Moisés? Não, hein? Porque todo mundo estava sabendo, né? Só os de mais longe que às vezes não sabiam, né? Fala, seu Moisés faleceu, já está com uns 2 meses já. É como que seu Moisés faleceu? Eu encostei o caminhão de madrugada, a luz do lampião lá dentro está acesa, ainda olhei pela fresta ali, o seu Moisés andando lá dentro, imaginei, deve ter trabalhado até tal hora, está ali. Porque ele morava ali no fundo da oficina, sempre morou dentro da oficina, lá no fundo, no quartinho. O motorista jurou de pé junto que viu pela fresta das portas de madeira o lampião aceso e o seu Moisés caminhando dentro da oficina. O frentista olhou para o outro assim e falou, ah, meu amigo, você está brincando com a gente. Seu Moisés já faleceu faz 2 meses. E o cara ficou com aquilo na cabeça. Falei, não, não tem como. Eu encostei o caminhão aqui Eu não era tão tarde, mas como já era noite, eu não ia lá bater na porta, incomodar, mas eu vi na hora que o lampião estava aceso, eu vi pela fresta, pela sombra, ele passar para lá e apagar o lampião. Eu vim dormir no caminhão, agora se eu estou esperando ele abrir, não abriu, você vem falar que ele... Você está brincando comigo? E falou isso e saiu de perto do frentista. Um olhou para o outro, não entendeu muito também. E o caminhoneiro voltou ali para frente do caminhão dele, para frente da oficina, e ficou olhando. E como já tinha dado altas horas da manhã e nada, ele foi e perguntou para um povo, não, seu Moisés. Tá, mas quem que está morando aí dentro da oficina então? Não, amigo, não tem ninguém morando dentro da oficina. Essa oficina aí, o dono do posto ali fechou, passou essa corrente que está lá, ninguém está aí. Esse barracão é do dono do posto, acho que eles vão alugar para outro, vai fazer qualquer coisa, mas faz 2 meses que não se abre mais. Depois que o seu Moisés faleceu, ninguém mais abriu. E o cara teimando, falou: rapaz, eu encostei de noite aqui, eu vi. Eu vi pelo lampião, pela claridade. Naquela época não tinha, acho que nem energia, não tinha nada. E seu Moisés, ele não era muito bom da vista. Ele tinha um lampiãozinho, quando ele ia conferir a numeração de alguma peça, ele aproximava perto do lampiãozinho, assim, ficava pendurado perto de uma mesa de bancada, sabe? Para enxergar aqueles números pequenos, assim. Então ele tinha esse recurso. E o cara ficou teimando que viu, que não viu e tal. E o pessoal escutando aquele, sabe? Até pensando, né? Que brincadeira mais besta, né? Essa pessoa fazendo, né? Com a memória do seu Moisés. Mas enfim, aquilo ficou no ar. Ele deu um jeito de arrumar o caminhão, embora dali, passado aquele dia, passado. E quando foi outra ocasião, um outro motorista que já conhecia ele, já conhecia, chegou correndo, sabe, no posto assim, assustado, assustado. O seu Moisés está ali na frente da oficina, está na frente da oficina, eu vi ele, e os frentistas saiu ali na frente para ver, não viu ninguém, claro, não viu ninguém. E começaram a se comentar na cidade esses tipos de assunto. Um caminhoneiro viu o seu Moisés na frente da oficina, o outro viu ele lá dentro, o outro estava no mato com o caminhão quebrado. Diz que pensou no seu Moisés e viu o seu Moisés pelo retrovisor, levou um susto. E isso começou, sabe, a rodar a cidade, a redondeza e sabe, todo mundo achar que será que aconteceu, que todo mundo está falando coisa dessa. E cada dia chegava um diferente, dizendo que tinha visto o Moisés. Tinha visto o Moisés. O Moisés tinha falecido. Estavam se achando que era uma brincadeira que estavam fazendo. Mas o pessoal daquela época não era de se brincar com essas coisas. E chegou muitos motoristas ali dizendo. Cada um chegava com uma história diferente. Olha, estava com o caminhão parado na beirada ali da esquina. Eu olhando de longe, eu vi quando passou um vulto ali atrás, ali da oficina ali, para mim que era o seu Moisés. O outro falava, ó, eu estava dentro do caminhão, pensando, eu dava a impressão que eu estava vendo aquele assobio, aquela cantoria do seu Moisés. Sabe essas coisas que começa a vir, um contar, o outro contar, e todo mundo começar a prestar atenção, a ponto de achar. Será que o fantasma, o espírito, a alma do seu Moisés não conseguiu se desprender desse lugar ainda? E a conversa foi aumentando de um certo tanto, um certo ponto, que resolveram chamar um padre para benzer, para, sabe, que tudo começou depois da missa. Que esse nosso amigo tinha mandado rezar para o São Moisés. E chamaram o padre, e foi lá o padre benzer, e o padre disse: não, vocês estão enganados, vocês não viram. Sabe, a crença de uma religião é diferente da outra, não podemos culpar o padre de falar o que ele pensa, né? Mas todo mundo começou a achar. Até que um certo senhor passando um dia pelo posto e conhecendo essa história, e falou: ó, vocês rezou a missa para o seu Moisés, é como se estivesse expulsando ele daqui. Se a energia, se a alma, se o espírito dele estiver rondando aqui, vocês rezou a missa, dependendo do que o seu Moisés acreditava, ele entendeu como se você estivesse expulsando ele daqui. Se ele gostava tanto daí, ele nunca prejudicou ninguém. Deixa ele aí, que viva aí. Você vê, uma opinião totalmente diferente de muitas, né? Que chegaram com as mesmas, com as conversas lá. E por fim ficou. Então começou a nascer boato na cidade, a conversa que um viu seu Moisés ali, seu Moisés aqui. E sabe, o barracão permaneceu fechado por muito tempo, até que o dono do posto resolveu tirar as coisas tudo lá de dentro, transformar numa garagem de um caminhão que ele tinha. Por fim acabou a oficina, acabou tudo, a cidade cresceu, o asfalto passou e pegou um bom tanto do posto. E sabe, aquilo que era hoje já não é mais, é totalmente diferente do que era. Então, essas histórias que a gente ouve contar na estrada, ela poderia estar na internet, se na época tivesse. Você talvez escute uma história parecida. Então, a conclusão que eu chego, e pelo que eu ouço, é que se a energia da pessoa ainda está ali, ali ela vai ficar até quando entender que não se deve ficar mais ali. E essas histórias que sempre o pessoal conta. Olha, eu vi um fantasma, eu vi um espírito. Então, eu contando uma história, não quero fazer nenhum tipo de sensacionalismo, porque não é a nossa ideia, é simplesmente contar o que a gente ouviu. Mas, até pouco tempo atrás, ainda se via falar muito do seu Moisés. Que ninguém sabe de onde veio, o porquê veio, o porquê era tão bom, o porquê ajudava tanta gente e fez tanta falta para todo mundo. E o túmulo do seu Moisés ainda está lá, até hoje. Alguns, quando é dia de finados, passa lá, deixa uma flor. Alguns, ainda que se lembra dele, faz uma oração. Mas essa coisa que ficou no passado. E é uma história boa para a gente refletir, porque eu imagino que cada um acredita num certo tipo de história. E o sobrenatural, ele tem a sua intensidade conforme como você vê ele, o medo que você sente. Eu, para mim, é uma história sobrenatural. Apesar de não ter um impacto. Nossa, o fantasma fez tal coisa. Não, foi só um boato de uma região. E desses boatos que nascem muitas outras histórias. E uma pessoa que me contou essa história desse jeito, me contou assim. Mas talvez se outra pessoa tivesse me contado a mesma história, eu enxergaria ela de outro jeito, talvez até contaria ela de outro jeito. Mas são histórias. História da estrada. História que o caminhoneiro conta. História que eu sempre ouvi falar.
Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.